Sim, vem agora aí através das 24 horas de Le Mans, é só por si só uma das melhores corridas do automobilismo a nível mundial. Primeiro, feliz por estar a alinhar nesta prova. Já tive a sorte de ter ganho em 2020 e vamos claramente procurar outra vez ganhar outra vez, porque estas vitórias em Le Mans nunca são suficientes, ou seja, são bastante viciantes e nós queremos é sempre mais. Portanto, agora a ideia é ganhar, estamos com um bom feeling para começar. Nós fomos no domingo ao teste oficial, que é o pré-teste, que se chama assim. Fomos os mais rápidos, mas pouco conta porque o fim de semana ainda é muito longo.
Olhando para a competição que vem aí, como é que vai ser, Filipe?
Nós somos um dos candidatos porque temos andado bastante bem, embora até já correu bastante mal o campeonato. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é que nós, na primeira corrida do ano, qualificámos em segundo e liderámos quase metade da corrida, mas as partes de meio para o fim correram-nos mal devido à estratégia, devido a um bocadinho de andamento por vezes, caímos para sétimo, ou seja, acabámos em sétimo. Na segunda corrida, outra vez, estávamos também em segundo durante a segunda corrida toda e acabámos por ter um percalço, estava a secar e acabou com uma colega de equipe fazer um peão e caímos para quinto. Portanto, temos um sétimo e um quinto lugar, mas nada espelha o nosso andamento por ter sido verdadeiramente bom. Mas é que nas corridas tem que estar tudo junto, ainda por cima nessas corridas de resistência, em que é sempre muito fácil, em que qualquer coisa aconteça durante a corrida, temos de estar sem, ou seja, no nosso melhor, sem cometer algum nenhum erro, mas também temos que estar alheios a azares. E acho que é isso que faz as corridas de resistência tão imprevisíveis, mas ao mesmo tempo também interessantes de ver.
Sim, quando se vê o Le Mans, também é bom para quem vai seguir um pouco a corrida. É o carro 22, então, para o Filipe, que vai estar com o Phil Hansen e o Will Owen. Quer dizer, vai-se falar muito português, parece, no carro, não? Não, estou a ver.
Exato.
E justamente, é diferente também de ter assim companheiros assim que não, assim, têm outra experiência, outra cultura de piloto, quando se corre uma corrida assim como o Le Mans.
Sim, ou seja, eu com o Phil Hansen eu já o conheço há algum tempo, portanto eu corri com ele já nos últimos 5, 6 anos. Ele foi o meu colega de equipa quando ganhámos Le Mans juntos, e claramente que a ideia é para ganhar outra vez, portanto conheço bem. E o Will Owen, também corri com ele em 2017, quando corri também na United, e voltou agora a ser meu colega de equipa, portanto já temos uma amizade. E ele tem bastante experiência também, portanto acredito que temos ali uma grande equipa para irmos para a frente e é claro, partilhar as nossas experiências, não é?
Filipe, em relação ao carro do ano passado, houve assim muitas modificações para 2022?
Houve em relação a todos, ou seja, devido ao novo regulamento que está em causa, que está presente neste momento com os Toyota, neste momento com os chamados hipercars, eles tiveram que fazer uns ajustes de balance of performance. O que eu quero dizer com isto é fazerem com que a categoria onde eu estou, que é a LMP2, que é a segunda categoria mais rápida, tiveram que abrandar esses carros para que os LMP1, com o novo regulamento da LMP1, possam estar à frente. Ou seja, eles fazem sempre um novo regulamento de maneira a atingirem 3 minutos e 25 segundos à volta de Le Mans. E os carros nossos estavam cada vez a ser muito mais rápidos. Portanto, se não há...
Cuidado, veio o LMP2, cuidado.
Exatamente. Foi muito isso que aconteceu, porque, ou seja, o LMP2 tornou-se um carro demasiado rápido para qualquer regulamento que venha a seguir entrar em Le Mans. E, portanto, tiveram que abrandar. E ou abrandarem esse novo, ou fazer esse regulamento, como sempre fizeram, em 3 minutos e 25, tiveram que abrandar os LMP2, que é claro que ninguém está contente quem tem um LMP2, mas faz parte do regulamento e, portanto, é igual para todos. Portanto, neste momento, em 2022, o que nós tivemos do ano passado para agora é que temos menos potência. Andamos ligeiramente mais lentos, mas é igual para todos.
Ó, Filipe, e mesmo com essa redução, os carros atingem que velocidades?
Agora estamos a fazer 320.
Só? Isso dá para voar, não dá?
Exatamente, exatamente. Nós, portanto, vamos ali a ler livros nas retas. As retas não são muito grandes. Mas a diferença, mas é engraçado, porque a diferença de velocidade ponta não é muito diferente. Porque o que é que acontece? Que é engraçado, para quem gosta mais de corridas automóveis, qual é a diferença? Ou seja, nós, se calhar, foram-nos reduzir cerca de 50 cavalos no motor. E o que acontece é que nós, o que fazemos em termos de performance, é reduzimos a carga aerodinâmica para conseguirmos compensarmos ser exatamente o mesmo rápido. Ou seja, velocidade ponta é praticamente a mesma, porque nós compensamos com o regulamento do carro. Agora, demoramos mais tempo a lá chegar e não conseguimos travar nem virar tão rápido nas curvas pós, porque temos menos carga aerodinâmica. Então, daí, essa parte mais técnica que eu estou a explicar, torna-nos mais lentos, cerca de 1-2 segundos, e pronto, é isso.
Mas é impossível, Filipe, com LMP2 consiga vencer a prova sem ser com desistências do Sim. LMP1?
Não, não é possível. Tem que ser sempre com o LMP1, porque eles ainda assim são cerca de 2 a 3 segundos mais rápidos que nós por volta. São melhores em termos de, em médias de 20 voltas, são melhores, portanto torna sempre um carro muito difícil de ultrapassar com o LMP2, que é muito inferior, ou seja, ao longo de não sei quanto, 24 horas estar num andamento super próximo dos Toyotas é impossível.
Filipe, depois de 8 participações, acho que vai ser assim a 8, fiz as contas bem, o que faz Le Mans é sempre especial de correr mesmo com tantas participações?
Eu acho que Le Mans tem aquele brilho especial de uma prova mundial que nasceu há 90 anos atrás e, portanto, é uma prova mesmo muito, muito especial e é impossível quase replicar. A pista é única, é um citadino de 13 km, tem um caráter único, difícil de replicar, e estar alinhar só nesta prova, como sendo das melhores provas do ano, é uma coisa já bastante especial. Ganhar, ainda mais especial é, porque faz claramente a carreira de um piloto de automóveis. E, portanto, todo esse brilho junto é sempre muito especial. E depois também, outra vez, só se pode andar nesta pista uma vez por ano. Não é que se possa andar todos os anos. E, portanto, poder voltar outra vez, só as melhores equipas é que podem entrar, alinhar outra vez. E, para mim, agora, durante 8 anos seguidos, é um privilégio enorme.
No carro 23, não sei se as pessoas sabem, há um jovem que vai estar presente, 16 anos, Joshua Pearson. Quando é piloto como o Filipe, que já tem a sua experiência, ver um jovem de 16 anos no outro carro é de ser algo um pouco de estranho.
Tem que ter, aquele autocolante ou não? Aquele autocolante.
Ah, o A.
Exatamente, o A, exatamente. Sim, ele por acaso é um piloto jovem com muita experiência também de outras categorias, que ele tem andado a fazer o Campeonato do Mundo connosco. Este momento até está em segundo no campeonato, que é impressionante. Ele está a andar bastante bem. O Josh está na minha equipa, está no carro da minha equipa, está no outro carro da minha equipa. Está a andar bastante bem. Não vou dizer que não é estranho, ou seja, é muito estranho e é um choque ter um piloto tão novo a fazer 220 km por hora de média à volta de Le Mans, mas realmente só com muito treino e muita dedicação é que só consegue chegar. E é claro que ele vai ter muito para aprender, está aqui para aprender e é preciso ter uma mentalidade e uma estrutura psicológica para abraçar um desafio destes. Mas portanto vamos ver como é que ele se dá, mas é claro que ele está a trabalhar para o futuro.
Quando se é um pouco adepto e vê-se as diferentes equipas no Le Mans, todos os portugueses, ou a maior parte, dizem: há uma equipa que se chama Algarve Pro Racing e tem a bandeira de Portugal e todos apoiam essa equipa porque é o Algarve, porque é uma equipa portuguesa, mas nunca há nenhum piloto português. Consegue-nos explicar?
Sim, é muito simples. Primeiro porque não há muitos pilotos portugueses e depois, por coincidência, não calhou ainda eles terem a oportunidade, não calhou ainda a oportunidade da equipa contratar ou ter um piloto português. Portanto, é um conjunto de situações, não é? Ou seja, é claro, quando são muitos pilotos ingleses, por exemplo, vamos supor, é claro que as probabilidades aumentam de estar em várias equipas. Portanto, como neste momento só somos dois a correr em Le Mans, estamos a correr em duas equipas, que por sua vez são consideradas melhores que o Algarve Pro. É uma equipa do inglês que está a viver em Portugal, em Algarve, no Algarve, e decidiu dar o nome à equipa dele, Algarve Pro. Lá está, é um inglês que vive em Portugal.
Filipe, olhando também para um pouco para as outras modalidades, temos visto portugueses campeões do mundo um pouco por todo lado, Filipe Albuquerque, António Félix da Costa também em Fórmula E, também mais de um olhar de adepto, mas a dita prova rainha que é a Fórmula 1, já não temos portugueses há vários anos. A minha pergunta é mais, tira um pouco o valor ou não a Fórmula 1 não termos portugueses?
Tira valor a português, não, ou seja, a Portugal, nós estarmos lá.
Mas temos grandes prémios, até tivemos grandes prémios ultimamente.
Exatamente, ou seja, eu acho que a Fórmula 1 sempre foi muito política, muito de muitos milhões, ou seja, de interesses financeiros. Portugal, neste momento, não tem ninguém com capacidade, ou melhor, o António Félix da Costa ou eu, passámos por muito próximos de estar na Fórmula 1. Não surgiu a oportunidade, e é claro que a Fórmula 1 escolhe uma janela, uma oportunidade, acontece ou não acontece, ou seja, a coisa não acontece durante uns X tempos ali, quando nós estamos no pico da forma, não é no pico da forma, ou da idade, para fazermos um investimento, para fazermos um projeto de Fórmula 1, ou então a coisa não acontece. E foi o que aconteceu a mim e ao António Félix da Costa mais recentemente, digamos assim, fomos os últimos pilotos a estarmos na calha para entrar. Ambos também fomos apoiados pela Red Bull, mas valores mais altos, políticos, financeiros, não ditaram essa entrada. E, portanto, cada vez mais neste momento, a Fórmula 1 está a entrar num ambiente em que é preciso entrar com um apoio financeiro muito, muito grande, e nós, como portugueses, não temos capacidades de, neste momento, na altura eu não tive, nem o António, entrar com uma empresa capaz de financiar essa entrada. E justifica-se assim.
Mas deu vontade, quando se viu ali o grande prémio no Algarve, em Portimão, deu ali vontade de também entrar numa Fórmula 1 e ir?
Não, Fórmula 1 dá sempre vontade para competir. Agora, se os valores de estar na Fórmula 1 são meramente, ou melhor, o talento é terciário, ou seja, em que o primeiro é político, o segundo é financeiro, ou vice-versa, e só depois é que vem o talento, então desvirtua bastante a Fórmula 1. Ou seja, pelo menos foi isso que eu aprendi, porque não cheguei lá não por falta de talento, mas sim por falta de outras partes. E, portanto, sim, gostava de estar, mas estou muito, muito, muito realizado, muito feliz onde eu estou na Resistência, porque as equipas que me contratam e que me ligam é simplesmente para me contratarem como piloto profissional e não por ser um piloto português que, infelizmente, não tem nem audiências, digamos, de 10, só somos 10 milhões, não é? Nem empresas capazes de financiarem os interesses dos seus patrocinadores ou do construtor em que estamos a defender. Portanto, somos contratados pelo nosso valor e não pelo interesse. Isso, portanto, satisfaz-me bastante e deixa-me completamente relaxado em relação à Fórmula 1.
Sim, e quando neste domingo o Filipe vai estar no pódio em Le Mans, acho que ele nem vai pensar na Fórmula 1, só vai pensar a festejar.
Não, de todo.
Filipe, manda sobre o público nos Estados Unidos, dizem que é incrível. Como é que é participar em provas lá?
Estar nos Estados Unidos, ou seja, as provas são vividas de maneira um bocadinho diferente, a maneira como eles olham aos adeptos e a maneira como eles fazem um evento é um bocadinho diferente do europeu, é muito na base do espetáculo, tornar o espetáculo mais apelativo, e é fantástico, eles tornam, por exemplo, o paddock muito mais aberto ao espectador, e portanto é engraçado também, ao mesmo tempo que também nós convivemos muito mais com o espectador. É claro, temos vindo a fazer uma caminhada muito, muito boa na Europa, digamos assim, com mentalidade para estarmos mais próximos dos espectadores, que é ótimo, e assim, por sua vez, ter mais espectadores também.
Quer dizer que podemos tomar nota hoje, Filipe Albuquerque, vencedor em Le Mans e campeão do Sports Car nos Estados Unidos.
É essa a ideia.